Roy Hunters, podcast para gestores de tráfego.
Politicagem dentro de empresas, né? Primeiramente, o que é essa politicagem que a gente quer falar aqui? E também hoje a gente vai conversar um pouco sobre esse aspecto para entender o que você pode fazer para lidar com essa questão quando isso ocorrer.
Todo projeto, a gente pode ser super técnico aqui, mas na prática, muitas vezes o projeto morre por tretas internas nos times, seja o teu time da empresa que tu tá inserida, seja o time do cliente que você tá inserido, ou seja, você que é o head, o gestor que contratou pessoas ou fornecedores para fazer esse trabalho para você, talvez esteja ocorrendo problemas de conflito de interesses dentro dos seus times e você não está olhando para isso, né? Está cego em relação a isso. A gente tem uma boa vivência com esses casos, seja nós como fornecedor externo e o João como o cara interno, e a gente pode compartilhar um pouco desses dramas e chorar um pouco com vocês abraçados.
Para mim, o resumo de quando a politicagem está tomando conta é quando as entregas são baseadas no que a pessoa quer e não no que precisa ser feito. Esse é o resumo para mim, cara. Sabe que a politicagem é o quê? Tô fazendo porque pediram. Não é o que vai gerar mais valor, não é que vai gerar mais resultado, mas alguém pediu.
Esse é o nosso problema com a agência, cara. A agência vive de briefing, então ela tá sempre preocupada com o que o cara tá pedindo pra fazer.
Agradar, né?
Task, não...
Agradar também.
Exato. E aí os heads de marketing, time de marketing interno, tá muito acostumado com isso. Pensa que dentro do teu time, independente do em que posição tu tá da mesa, tu tem conflito de interesse. Vou fazer um simulado. É o dono da empresa, ele quer vender mais. O head de marketing, ele quer garantir o emprego. O fornecedor de marketing quer garantir o contrato. O cara da mídia quer garantir mais verba pro veículo dele. Todo mundo tem um interesse distinto. Então, se tu não alinha esses interesses, gera as tretas do dia a dia. Ego. Pensa no ego do cara que quer ser famoso.
Tem várias questões, assim. Eu acredito que o grande ponto que a gente quer trazer aqui é principalmente como e de que maneira, de fato mesmo, como fazer esse alinhamento em si, né? Tipo, em alguns momentos, tu vai começar a sentir essa questão, e aí eu não sei se isso é uma questão de grandes empresas ou não. Eu acho que isso acontece mais em grandes empresas, pelo menos na minha leitura, onde tu tem múltiplos times mesmo, né? Tipo, quando tu pega uma pequena empresa, pequena média empresa, que tu tá lidando fornecedor de marketing pra um cara que nem tem time de marketing direto dono, meio que tá todo mundo no mesmo
isso
game,
eu acho,
né?
Isso é do ponto de vista do fornecedor, porque pensa que time interno. Time interno tem o mesmo problema. Tipo, o nosso time interno. Time interno do João, ele pode falar. Tipo, cara, cada pessoa dentro do nosso time tem
um interesse. Tem o seu objetivo, né?
Pô, tem os caras que já são sócios e estão mais preocupados com o lucro. Tem o cara que não é sócio, tá preocupado em ser sócio e não desagradar, sabe? Tem gente que é mais confiante e entra em conflito. Tem gente que é menos confiante e não entra em conflito. Então, essa é a merda. Como é que é pra ti, João, aí, nas suas experiências? Porque a gente tem muito a vivência de estar num lado da mesa específico, tá ligado?
Cara, é bem parecido com o que você falou, né? Tipo assim, uma das coisas que eu mais bato na tecla é garantir alinhamento de interesse entre todas as partes, né? Então, cara, o que cada pessoa quer? Eu sempre tento pensar o seguinte: dado o que foi conversado de alinhamento de pra onde a empresa vai entre os sócios, o que precisa ser feito? Legal, precisa ser feito isso. O que cada pessoa quer que seja feito? Não necessariamente são as mesmas coisas. Então, cara, meio foda falar isso, mas uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo é, às vezes, você tem que fazer as coisas porque alguém quer que seja feito. E você fazer aquilo vai meio que te comprar apoio pra fazer o que precisa ser feito. Então é sempre entender o que as pessoas querem que seja feito, o que precisa ser feito e como é que você alinha os dois. Como é que você dá pras pessoas que elas querem pra você ter apoio pra fazer o que precisa ser feito.
Tu tem algum caso emblemático aí que tu possa compartilhar com a gente, assim? Não necessariamente de dar nomes aos bois, mas alguma situação específica?
Eu tive a situação em que a pessoa envolvida, no caso, gostaria que um...
Cheio de dedos, não quero.
Eu tô pensando em como falar sem ser...
Tá
sem
de
mostrar.
Pisando em ovos.
É que assim...
Fala que eu vou tentar adivinhar. Thiago, Thales.
Não, pior que não foi com nenhum dos dois. Mas enfim, cara, qual que foi a situação, né? A gente tava... Um dos nossos... Queria aumentar o preço de um produto. E cara, não fazia sentido aumentar o preço... do produto. A gente fez algumas pesquisas e viu que, cara, não tinha justificativa para aumentar o preço. Já era mais caro do que o ideal, era um pouco, tinha um concorrente que era um pouco mais caro, só que a gente entendia que fazia sentido ser mais barato, que a gente, entregava menos coisas e, dois, para ganhar mercado, a gente podia ser mais barato mesmo, né? Fazia sentido ali na estratégia. Só que a pessoa queria aumentar o preço. O que a gente teve que fazer, então? Lançou um outro produto para agregar nesse e deixar ele mais caro. E aí a pessoa fala, aumentamos o preço desse produto que queria aumentar, só que a gente meio que lançou o produto antigo de novo como outro produto. Então a gente ficou com dois produtos, um era o antigo, manter o mesmo preço, e o produto queria aumentar o preço. Todo mundo ficou feliz e a gente não perdeu venda. Mas foi tipo de situação idiota, sabe? Não precisava, ninguém... Só deu mais trabalho pro time de produto, pro time de marketing, deu mais trabalho pra todo mundo, que agora tem mais produto pra gerenciar, mas, foi isso. No fim das contas, a gente conseguiu manter o mix de produto ticket médio saudável da empresa.
E por que que tu achou que não valia a pena discutir e falar, isso não faz sentido, ou porque, não dava pra vencer essa discussão? Simplesmente discutindo?
Era uma coisa que tava bem cabeça dura de mudar, e tinha outras discussões, né? E eu sou muito adepto daquilo, você tem que escolher suas batalhas. Se você fica gastando capital político em toda, com tudo você discutir, cara, chega uma hora que você fica puto. Foi um dos motivos até do Cedo da Sul. Chegou uma hora que eu fiquei, cara, não quero mais. Precisava cuidar da minha saúde, tava estresse pra caralho de discussão desse tipo. Eu falei, cara, não quero mais, vou sair, tchau. Então você tem que meio que escolher. Se você tem outras batalhas mais importantes, algumas você acha um meio termo ali ou simplesmente aceita perder.
Essa é uma vantagem, cara, muito grande que tu não viveu de ser tá do lado prestador de serviço, porque a gente não é tão dependente, tá ligado? No fim das contas, se a política ficar demais, a gente fala, foda-se.
Uma grande vantagem que a gente tá tendo conforme a gente vai crescendo, né? É que a gente fala que a estabilidade só vem com o crescimento. Então, quanto maior a gente fica...
Nosso poder na mesa é muito maior,
né? Muito maior. Porque, a gente atende eventualmente alguns clientes que são bem maiores do que a gente, mas que o quanto eles representam pra nós aqui, de várias maneiras, faturamento, etc., é tão pequeno perante a nossa rede que daí,
O cliente nosso representa, a venda da semana. A gente assina na semana mais do que o maior cliente paga pra nós, tá ligado?
Exato. E aí, quando a gente tem isso, não é que a gente vai, não vou mais brigar politicamente, né? Foda-se, então.
Só a ficar mais tranquilo.
Exatamente, ajuda a ficar um pouco mais tranquilo. E, no fim das contas, ajuda também ter essa questão de escolher as batalhas que o João falou. Se em algum momento a gente falar, tá dando mais estresse e treta do que dinheiro no bolso no fim, foda-se, então. É muito mais tranquilo, porque, a gente tem 800 clientes, então meio que não importa.
E aí tem uma reflexão interessante, né? Que a galera não sabe. Cara, às vezes, você tem que demitir a porra do cliente. Eu passei por isso algumas vezes. Teve um que foi muito engraçado, cara. O cliente ia todo dia perguntar... Foi na época de Suno isso. Todo dia, mas por que vocês indicaram essa empresa e não essa? Por que que indicou essa e não essa? E não sei o quê. Mas eu fiz aqui a simulação estocástica da carteira que pode ser que perca muito dinheiro se isso aqui acontecer. Aí eu falei, cara, quanto tempo você faz isso? Eu falei, tantos anos. Quantas vezes sua carteira ficou nos piores cenários? Nenhuma. Eu falei, cara, você tá mexendo o saco por isso? Desculpa, não quero mais. A gente vai devolver integralmente tudo que você pagou, mesmo você já tendo consumido, e encerrar seu contrato. A gente fez isso. Uma semana depois o cara assinou de novo, mandou mensagem pedindo desculpa e falou que agora ele ia ficar quietinho, porque ele não queria deixar de ter acesso ao serviço. Cara, tem cliente que não vale a pena. Da mesma forma que tem sócio que não vale a pena, tem chefe que não vale a pena, tem cliente que não vale a pena. Acho que a galera não entende isso.
Um outro caso que é emblemático aqui, acontece algumas vezes, cara, é esse caso que eu comecei falando, onde a gente tem times de marketing que ele tá nesse lado de defender o seu emprego. O cara, a gente fala que quer mostrar serviço. E aí ele é muito desalinhado com os objetivos de resultado do projeto, sabe? Ele quer mostrar que deu pitaco, que passou na mão dele, que quer controlar. Muito desalinhado. Tava contando um caso de um cliente, acho que foi nesse episódio que eu contei, dos 6 meses.
Foi no anterior agora que a gente fez. Que a gente gravou 2 hoje, que era aquele do.
Mas
do
eu vou contar de novo aqui, só pra quem não ouviu, que é um cliente do gestão, 6 meses, tá com a gente. O cara me ligou puto, falando que, fazia. Desde o primeiro mês do projeto, eles queriam cancelar o time dele e tava só esperando vencer o contrato.
Que o time dele queria cancelar.
O time dele queria cancelar. Eu comecei a levantar evidência. Mas tu participou dos check-ins, das reuniões semanais? Não, nunca participei. Tenho time pra isso. E aí, quem é a unidade que te atende? Aí a unidade que atende ele é a nossa maior unidade. Maior e melhor.
A que menos erra.
Menos erra, teoricamente. Todo mundo erra, mas com certeza são os que menos erram. E aí, mais um ponto aí estranho. Você fala, cara, tá estranho. E aí ele falou, daí começou a me dar alguns casos. Cara, os caras rodaram artes que a gente não aprovou. Eu falei que o nosso branding é muito importante. Não poderia rodar artes que a gente não aprovou. Aí eu fui lá investigar com o responsável do projeto aqui dentro, e o cara me mostrou, me mandou os e-mails do time do cara, mandando as artes. Nenhuma arte era feita por nós. Desde o início do projeto foi alinhado na reunião que não deveria ser feito. Então o que acontecia? O cliente provavelmente chegava assim, Gui, falava pro time interno dele, tá uma merda isso aqui, o que tá acontecendo? Aí o Gui falava, o Gui lá dentro do time, falava, isso aí é a V4 lá, que esses caras são foda, sabe? Uhum. Tirava do rabo dele. E o cara nunca participava das reuniões, e os caras estavam sempre tirando.
Caralho,
dele,
todo mundo tá falando que essa V4 é uma merda, os caras são uns bosta mesmo.
Aí usava a gente como bengala, eu fiz um dossiê das evidências, vendido mais de R$500.000 pro cara num canal que ele nunca tinha vendido. Tipo, era um canal B2C Indústria, nunca tinha vendido.
Nunca tinha vendido, né?
Vendeu mais de R$500.000.
Eu acompanhei esse projeto no começo ali, que tava começando, precisava
vendeu,
vender pra
cara. R$100 no primeiro mês, assim, loja integrada, a gente fez tudo do zero, investindo R$4.000 de mídia. Tipo, bizarro assim. E eu falei, cara, e os resultados aqui não pode ser possível que tá ruim assim. Não tem como. E aí foi o caso, tá ligado? Tipo, tu tem um inimigo ali na empresa, tá ligado?
Um inimigo. É eu acho isso, cara, é que eu
tava. Sentindo que a gente falou na última reunião, de tu não ter o stakeholder certo envolvido no projeto.
Exatamente.
Eu falei pra ele, cara, se tu tivesse participado uma vez por mês, a gente não estaria tendo essa conversa.
Eu acho isso bizarro, porque eu não tenho muitas experiências fora da V4, né? Na verdade, basicamente, a minha grande experiência é dentro da V4. Eu cresci aqui dentro, então eu não trabalhei em outros locais, então, pra mim, velho...
da China jogamos aqui dentro.
Exatamente. E aí, tipo assim, o grande ponto que eu vejo, que eu acho bizarro, e vocês podem comentar, é assim, como diabos um cara consegue, tipo, fazer uma coisa desse tipo, sabendo que o bagulho tá dando certo, tá ligado? É tipo, é pura, única e exclusivamente porque ele quer, sei lá, salvar o trampo dele e não tirar do... e botar no rabo dos outros, tá ligado? É só de,
cabeça
tipo...
cabeça de arigó, tá ligado?
Cabeça de arigó. Aí, e aí, tipo, meu, a nossa empresa, o nosso negócio, o nosso projeto, o nosso business, a nossa campanha, tudo a gente trata assim. Então, quando a gente fala isso do arigó, é justamente porque o cara, normalmente, né, de maneira bem generalista, o cara pensa no dele só e foda-se. Tipo, eu quero garantir o meu salário, eu quero garantir o meu negócio e foda-se, não pensa no processo.
Uma coisa que acontece muito quando alguém contrata o fornecedor externo, e cara, sempre que eu faço isso, eu deixo bem claro pro fornecedor, é o seguinte, às vezes o cara, ele contratou, mas ele não queria manter, tipo assim, o cara de marketing da empresa aí, ele aceitou chamar V4, mas ele não queria, mas ele aceitou já pensando em quando que vai tirar, e foi cavando isso desde o começo, né?
Exatamente, porque ele falou que queria cancelar o primeiro mês, mas o primeiro mês é tudo kickoff, não tem como dar merda no primeiro mês, tá ligado?
E aí, o que que eu sempre faço, cara, com qualquer fornecedor meu? Eu falo, cara, a gente vai usar aqui, ou é algo, tipo, já falo, ó, é um projeto começo, meio e fim, ou é um projeto que não tem fim, mas eu falo, cara, é um projeto meio que de teste. Se não funcionar, a gente vai cortar porque não funcionou. E se funcionar, entenda que a gente vai internalizar, que pra gente não faz sentido. Ou não, ou às vezes é que nem o Tchê. Cara, o Tchê, a gente vai manter esse cara provavelmente pelo resto da vida, a não ser que mude alguma coisa muito grande. Porque, mano, é pra coisas pontuais.
Tchê é a produtora que faz os vídeos.
É, a produtora lá.
O cara é bravo.
E tipo assim, cara, e é um negócio, é um tipo de custo que por mais que a gente vai ter um time interno de captura e edição no gestão, o que o Tchê faz não vai fazer sentido ficar gastando meu time interno. Eu quero meu time interno produzindo outras coisas. Então, tipo assim, o que o Tchê faz lá, que é cobrir o evento pontualmente e tal, cara, é que nem time de PR. Cara, meu PR eu não pretendo internalizar. Agora, quando eu pretendo internalizar algo, eu falo pra agência, mano, ó, agência, assessoria, seja lá o que for, cara, a gente vai testar, mas entende uma coisa, se der certo, você tem prazo de validade. E o que eu vejo que muitas vezes não acontece é o cara não alinha. Ele quer te tirar, ele tá te levando pra ensinar, pra, tipo, pegar conhecimento e depois te cortar.
É sabotagem. É sabotagem. Tipo, isso que tu faz é porque tu tá numa posição diferente. É isso que a gente fala.
É
tipo,
sócio,
tu é sócio, né? Tu é um empresário, tu tá, passo, tá ali alinhado.
Negócio, né?
Exato.
Com a tua carteira assinada.
Se o cliente chegasse pra mim e falasse, olha só, é o seguinte, vocês têm, sei lá, 6 meses pra se provar, pra implementar, se der errado, o pau no cu de vocês. Exato. Eu vou falar, meu, top, deixa pra mim, é nóis.
O que que eu preciso entregar? Qual é o objetivo?
Exatamente. Como que a gente vai, onde que a gente quer chegar? Já era, agora a gente tá alinhado, essa é a questão. Às vezes o cara entra, não, tudo ótimo, tá top, te adoro aqui. Vai lá e faz um porra num PPT e te apresenta como o cara que tá fazendo merda. É. Acontece isso às vezes, de ter reuniões paralelas que tu nem sabe, que os caras tão, sei lá, mostrando uma visão que não é bem a tua, porque tu não envolveu o stakeholder,
pra
como a gente
falou,
né?
Pra ser conclusivo, cara, eu na... Primeiro assim, tem pessoas que escutam esse episódio que estão em várias posições, né? A posição certa é a posição do business. O business sobreviveu, todo mundo sobrevive, né? Então tem que deixar o ego de lado e salvar o negócio. Dito isso, cara, foca em mostrar o teu valor, seja atropelando quem for, entendeu? Tipo, cara, o valor em cima do resultado pro negócio. A linha que, meu, a gente precisa estar mostrando o resultado pro negócio. Se alguém no meio do teu caminho quiser puxar pro lado do ego e não pro resultado do negócio, joga no ventilador. Tipo, a gente faz isso direto, cara. A gente vai lá na porta do stakeholder que manda na parada e fala, meu, papo é o seguinte, tão me sabotando, tão me fudendo, eu quero fazer uma reunião só contigo pra te mostrar o meu ponto de vista e depois tu me julga lá com os caras. A gente faz exatamente isso, cara, e salva a porra do projeto. Tô puto aqui, cara.
Cara, que política já é foda, né?
É aí que tá,
cara.
A gente fica puto porque...
É difícil pra caralho dar resultado, a gente dá a porra do resultado e eu morro na porra da política.
Exatamente, velho, é tipo isso, a gente tá preocupado com a parte boa do processo e daí a gente fica, tipo, tentando descobrir maneiras de como que eu vou fazer pra os caras não ficar puto ali, ou sei lá, tipo,
pisando em ovos,
isso é uma merda, isso é ruim pro projeto e pro lado do prestador de serviço. O Denner é o foda-se, eu sou o que tento, sei lá, fazer
policial bom, eu sou o policial mal.
Exatamente, a gente é sempre assim, e aí, tipo, mais porque eu não consigo ser o policial mal, eu acho que o Denner não consegue ser o bom. O Denner pega e vá, foda-se, então toma o cu.
Eu tô zero surpreso que você não consegue ser o policial mal.
Pois é, eu sei. É
exatamente o que eu falo.
Assim, olha, quem nunca viu a cara do Gui, procura o Gui. Qual que é o seu Instagram, Gui? Rapidinho.
Guilherme_Liberty, procura lá.
Achem o Gui no Instagram, olhem pra cara dele e tentem imaginar ele sendo policial mal, cara. Não dá.
É, tipo, não dá, tá ligado? Realmente, eu tenho até a fisionomia do policial bom nesse caso, então. Mano, é muito difícil. Eu fico puto, eu tento meio que dar aquela contornada, sei lá, controlada, meio que agradar junto. E, velho, a sensação do lado do prestador de serviço agora, né? A sensação é de tipo assim, bah, na real, vai tomar no cu, velho, não quero fazer esse trampo então. É tipo, tu fica assim, porque tu tá tentando, tu quer fazer o bagulho dar certo, e aí tu tem pessoas que estão ali meio que só te alfinetando e daí. Só azedando, sabe? E tipo, fica. Tu não fica com vontade de trampar, essa é a real.
Desmotiva geral.
Então,
aí é bom também fazer conversinha de valor, né?
Conversinha de valor, exatamente. Então, já fizemos isso várias vezes, cara. Várias vezes a gente fez, tipo, ou joga lá no dono, vamos dizer assim, e deixa o cara se resolver lá, tipo, ó, os caras estão me fudendo aqui, deixa o cara tentar resolver. Ou chama todo mundo pra uma call, dos que estão envolvidos nessa questão, e lança a real. E uma dica que lança braba. Uma dica que o Gustavo, aqui um dos nossos sócios, deu pra mim também essa dica, que é tipo assim, fala do sentimento e não necessariamente fala, tipo, do problema, saca? Tipo, meu, eu sinto que vocês estão querendo me enrabar, tá ligado? Eu sinto que vocês estão tentando, estão se prendendo em coisas que não fazem sentido, essa e essa e essa, e isso parece que vocês estão, sei lá, desviando o foco e não tá legal. É mais ou menos a minha maneira. A maneira do Denner é, fala a tua maneira aí que eu nem sei fazer.
Essa é a boa maneira, eu vou te dizer, né? Mas eu dificilmente vou lidar com esse tipo de pessoa, assim. Se eu vejo que a situação tá nessa, eu já vou na pessoa que eu sei que vai jogar o mesmo jogo que eu, tá ligado? Que é esse jogo de meu... Aí também eu tenho a mística, né? Também do fundador, aí o cara me ouve de um jeito diferente.
É, tem essa questão mesmo, a posição, né?
Aliás, isso aí é uma coisa pra gente gravar um podcast depois, né? Que é o poder do cargo. Cara, tipo, tem muitas coisas, tipo, treinando o time de vendas que às vezes é foda e a gente ignora. Principalmente quem tem comercial ativo. Tipo, cara, o Tony vai fazer uma ligação pra alguém, eu vou fazer uma ligação pra alguém pra tentar fechar um produto novo. É muito diferente do vendedor ir fazer isso, né, cara? O Tony já é seu CEO aqui. Putz, eu sou o João, sou sócio e diretor de projetos e Ed Growth. Não, eu sou aqui o Lucas, eu sou o executivo de contas. É, tipo, cara, é outra coisa, tá ligado?
Aí é o lance até do nome que tu dá pros cargos. Por exemplo, nosso franqueado, a gente não chama ele de franqueado, a gente chama de sócio executivo. Porque a gente sabe que franqueado é pejorativo, tá ligado? E daí o cara olha de um jeito diferente. Cientista do marketing, a gente criou isso exatamente pra o cara olhar, caralho, que é um assim, que é isso? Aí, não, isso é, o cara conta uma história, o cara, saquei, sabe? O cara cria um efeito em volta da função.
No fim, a empresa é tua, cara, tu pode dar o nome que tu quiser, tá ligado? Tipo, não precisa ser o C-level, não sei do que, o analista de não sei o que, meu, cria a porra do nome, tá ligado? Tu pode desenvolver isso.
É parte do teu branding.
Em alguns casos, obviamente, tipo o Denner, o que que o Denner é da V4? O Denner é o CEO da V4, beleza? Porque é a maior posição, a posição absolutamente clara do que o cara faz, então eu não vou criar que o Denner é o unicórnio da V4, sei lá, porque é merda do gênero, tá ligado? Que vai ficar estranho. Mas pra essas posições mais baixas, é legal tu tentar tornar mais sexy a posição do cara. Anyway, a gente tá mudando o assunto pra caralho, né?
É, vamos voltar aqui pra politicagem.
Deixa quieto. Já anotei aqui como uma boa...
A politicagem é um assunto tão ruim, mas tão ruim que a gente quer mudar de assunto.
Exato. É, aí...
Encerra essa merda.
Acabou, fala aí. Política é tudo filho da... Fala aí, João.
Imposto é roubo, caralho.
Imposto é roubo e politicagem é uma bosta.
Muito bom. Acho que finaliza assim.
Eu só não falo que o sonegar é legítima defesa, que alguém vai lá, grava esse negócio e manda o advogado VIP aqui pra mim. Cara, sonegar é um crime contra a instituição do Estado brasileiro.
Então, fechou.
Não esqueçam, se lembrem de, né, fazer reversa. O link, tem o link aqui na descrição, vocês geram um link, vocês clicam no link, vão gerar um link personalizado pra vocês, vão enviar pros amiguinhos, quem conseguir mais cliques no link concorre, né, compete pela oportunidade de gravar um episódio com a gente, uma mentoria que vai virar um programa na sequência, quem for o melhor do mês.
E lembrando também de seguir a gente aí nos nossos perfis, todos são fáceis de encontrar, a gente vem falando mais assim, agora mais rápido, né, João Vitor, Denner Lippert, Guilherme Lippert,
V4Company.
E @V4Company. E pra fechar, eu sou o Guilherme Lippert, Equity Partner da V4 Company.
Denner Lippert, fundador da V4 Company.
E o nosso negócio é vender o seu.
Para saber mais sobre como a V4 pode ajudar o seu negócio, ou você que é profissional de marketing digital e quer saber como ser nosso parceiro, acesse v4company.com e saiba mais.
Edição Nós.
Wise.